Bom, de volta com a parte final do Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor Dan Craft da Universidade de Montreal. Professor, para a gente encerrar, o que nós devemos aprender com esses conflitos e como que a imprensa, como que nós, como que eu, como que a TV Banqueta, a Rádio Cultura de Curitiba, que hospeda aqui o Cultura Geral, pode, de certa forma, contribuir com as verdades, né? E com, não com a verdade especificamente, mas com o diálogo, o debate e a informação de qualidade.
Bom, obrigado pela oportunidade, né? Queria reiterar isso, Betão. É muito difícil a gente ter um espaço, né, para quem conhece os fatos, né, colocar em perspectiva. A questão a ideia da profissão, eu acho, né, de jornalista, de repórter, inclusive repórter, que eu acho que indica melhor o que seria, né, é reportar, é informar, é trazer os fatos, é expor os fatos. Vários anos atrás, né, a história do jornalismo mudou, né, aonde os fatos passaram a ser interpretados, simplificados para poder gerar o acesso ao maior número de pessoas possível. Então eu entendo esse movimento, né, mas eu acho que no momento onde há uma distorção de fatos, uma escolha, uma seleção de fatos, né, beneficiando uma visão ou uma outra visão, eu acho que isso gera riscos, né, e hoje eu diria que o aumento do antissemitismo no mundo, não é, apontando o dedo para Israel como o algoz da região, eu acho que é muito fruto de uma manipulação de ideias pela própria mídia. Então, eu tenho certeza que existem vários jornalistas que têm um compromisso com os fatos, com a verdade, né? Eu não quero generalizar, mas infelizmente existem meios, né, uma mídia muito poderosa que manipula. Eu acho que não há dúvida nenhuma que qualquer pessoa razoável, ela tem compaixão com vítimas de todos os lados, né? Tem um menino de 5 anos que estava em casa, perto da fronteira de Gaza, um foguete, todos os foguetes do Hamas são foguetes em geral que não têm uma orientação muito boa, né? Então eles jogam indiscriminadamente em áreas civis. E esse foguete perfurou uma parede, matou um menino de 5 anos, né, absolutamente inocente. Não era um combatente, nós não estamos falando de ninguém dentro de um tanque de guerra, né? Então, eu acho que está na hora da mídia começar. Se quiser mostrar o sofrimento, tem que mostrar o sofrimento com equidade dos dois lados. O número de vítimas, maior ou menor, é absolutamente sem sentido, porque a maioria dos foguetes, né, ou a totalidade dos foguetes enviados pelo Hamas, não pelos palestinos, eu gostaria de individualizar esse movimento fundamentalista, radical, maluco, né, do Hamas, é enviado de áreas civis, de zonas civis, né? Isso, quem está em Gaza não reporta, não tem coragem de reportar, né? Existe uma colusão, uma cooperação entre quem está reportando a partir de Gaza e as autoridades de Gaza, que são ditatoriais. O Brasil é um país pacífico, né? O Brasil, desde a Guerra do Paraguai, não participa de um conflito. Tudo bem, o Brasil participou e enviou tropas para a Europa, mas no território brasileiro, o brasileiro comum não sabe o que é. Ele sabe a guerra civil, da violência brasileira, das 50, 60 mil mortes por ano, da guerra urbana contra o tráfico, etc. Isso a gente conhece, não é? Da violência urbana. Mas do ponto de vista de uma guerra, não é, como essa de receber foguetes na cabeça, 4 mil foguetes nos últimos 10 dias, o brasileiro não conhece. Então ele não sabe, ele não tem a mínima ideia o que seria uma realidade nesse sentido, não é? E como é que se faria para defender. Então eu acho que o ensinamento que a gente pode tirar desse conflito é Israel é um país legitimamente reconhecido, né? É um país que é um país de diversidade. Você tinha mencionado um livro anteriormente, é um país, né, que não é totalitário, não é? É um país livre, as pessoas podem entrar e sair e manifestar sua fé e viver do jeito que quiserem dentro do Estado de Israel. Qualquer repórter, qualquer indivíduo pode perguntar: você foi a Israel? Sim. Você se sentiu intimidado? Você conseguiu andar na rua? Alguém te bateu na rua? Alguém te olhou de um jeito diferente? Você foi discriminado quando você sentou num café? Ninguém vai falar o que aconteceu. Agora, se você tentar e for, né, especialmente se for uma mulher, usar uma mini saia, né, não tirar um véu, não botar um véu e andar na faixa de Gaza, né, eu acho que todos que estão nos ouvindo têm certeza absoluta de que vão sentir igual o Estado Islâmico, né? O grupo do Estado Islâmico, que é alinhado com Hamas, que é a mesma ideia, né, fundamentalista, né? Não respeitam as mulheres, não respeitam a diversidade e são genocidas, né? E assim como o governo dos ayatolás. Eu tenho amigos iranianos, muitos amigos iranianos, né? Tem muito iraniano aqui em Montreal. E eles saíram, eles fugiram do Irã. Eles fugiram do Irã, porque é um governo de maluco, não é? Mas é um governo de maluco que tem guerra, eles enforcam, o Irã enforca entre 100 e 200 homossexuais por ano, em praça pública, em cima de guindaste. Isso está sendo mostrado? Do lado de Israel tem a Síria, não é? O genocídio do governo sírio contra os sírios está acontecendo há 10 anos. Alguém está falando disso? Acabou. Aquela conversa acabou. Teve aquela onda de imigração, milhões foram embora, fugiram para a Síria, estão hoje na Europa. Alguns deles, inclusive, abraçam a ideia islâmica de guerra santa, etc., de destruição, né? Quem está falando disso? No Afeganistão, a escola com tanto de mortos, né? No Sudão, um tanto de mortes entre muçulmanos se matando por causa de uma interpretação do Alcorão. Ninguém fala, né? Mas Israel sai na mídia. Né? Por quê? Porque o antissemitismo ele existe, nós precisamos falar disso. O antisionismo é antissemitismo, o próprio Hamas declara isso, que é o grupo que está mandando os foguetes, que é o grupo que está fazendo a agenda do jornalismo atual. Olha que coisa, né? Que coisa incrível, né? Você está dando a voz, é como se você, o Brasil tivesse o seu destino definido pelo Fernandinho Beiramar ou por algum líder de uma facção criminosa brasileira. É isso que acontece, né? A região está na mão e no discurso de terroristas, né? E a mídia e algumas autoridades sem noção ou comprometidas com a agenda fundamentalista também, né, simplesmente normalizam essa situação. Isso é muito triste, mas eu acho que existem vozes, eu acredito, né? E o povo brasileiro é um povo pacífico, tem uma simpatia enorme por Israel. Israel, inclusive, ajudou durante a pandemia, eu acho que todos vocês sabem. Minas Gerais tem, inclusive, uma dívida grande, né? Uma gratidão, eu diria até mesmo, com Israel por causa da tragédia, né, de Brumadinho. Vocês se lembram bem das equipes, né? Então, eu acho que é interessante a gente reconhecer que o Estado de Israel é um Estado que é fruto de uma luta de coexistência, não é sobrevivência só, de coexistência com uma vizinha. Basta olhar no mapa, né? Um estado mínimo, ínfimo, né? Menor do que o Espírito Santo, né? Envolto por países árabes e que simplesmente quer existir. Nem este direito lhe é concedido. E a mídia, infelizmente, ela tem o seu papel de propagação do antissemitismo. Eu acho que é hora da mídia apontar os movimentos antissemitas, o neonazismo, qualquer tipo de manifestação contra o Estado de Israel, não apontando as razões de um conflito que todos nós lamentamos, né? Que obviamente todo conflito faz vítimas, mas eu acho que é importante entender o que é se defender.
Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Essa conversa, que era para ser de meia hora, dura quase uma. Eu falei com o Dan antes de começar, né? A gente programa para meia hora, mas nós dois somos bons de papo, tem, vai embora, né? Chegamos ao final. Dan, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela disposição, viu? Você está aí.
Eu agradeço sua escuta qualificada, Betão. É muito importante isso, eu imensamente te agradeço. Eu tenho certeza que muita gente ficará muito grata, né, de você ter dado esse espaço de tentar se colocar em perspectiva esse conflito terrível que se repete, né, mas é um conflito localizado e existe, infelizmente, um número grande de pessoas interessadas em que o conflito não termine. Eu não diria que Israel tem interesse em o conflito não terminar. Basta você perguntar para qualquer israelense, ou mesmo qualquer judeu mundo afora, se há um interesse em ter um conflito na região. Eu tenho certeza que nenhum dirá que acha uma enorme vantagem haver um conflito na região. Essa pessoa tem que ser realmente muito estúpida para dizer alguma coisa, uma besteira dessa.
Bom, gente, chegamos ao final. Um grande abraço a todos vocês e voltamos amanhã com mais um programa super especial aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser.
Obrigado, um abraço.